Bem-vindos, senhoras e senhores, ao Responde Crastinadores, o spin-off do nosso podcast principal. Eu sou o GG.
Eu sou o Tibério.
E eu sou o Elvis.
E chegou a hora da gente debater as primeiras notícias do ano.
Bem, se a gente semana passada teve o primeiro Podcrastinadores do ano, hoje a gente tem o primeiro Responde Crastinadores do ano.
Exatamente.
Né?
E aí pra gente.
E aí, feliz ano novo novamente.
E aí, feliz ano novo.
Então, gente, vocês sabiam que 2018 foi o ano mais rentável da história do cinema, cara? Olha só que coisa.
É inflação. É culpa da Dilma.
Isso é o poder da Disney, cara. 11,85 bilhões de dólares arrecadados no total do ano.
Engraçado, né? Será que esses filmes de super-heróis estão influenciando tanto assim o mercado? Tipo Aquaman, Vingadores?
Cara, eu tenho a lista aqui das 10 maiores bilheterias nos Estados Unidos. Vamos lá. Pantera Negra em primeiro com 700 milhões. Vingadores
Sério?
Em segundo.
Mais que Vingadores?
Pois é. Pantera Negra primeiro, Vingadores em segundo e quase lá, hein? Um 700 milhões e o outro 678 milhões. Os Incríveis 2 ficou em terceiro. Jurassic World 2 em quarto. Aí tem Deadpool 2. O Grinch. Nossa, Grinch com esse sucesso todo. Até
americano é muito errado, né?
Me surpreendeu. Em 7 ficou Missão Impossível. Em 8, Homem-Formiga e Vespa. Depois Aquaman e depois Han Solo. Cara, Disney tá dominando isso aí.
Mas calma aí, Han Solo, a gente não tinha notícia que não tinha ido mal, não sei o que, sei lá, porque ele custou mais que isso, talvez.
É, porque ele custou mais.
Uma coisa que eu achei curiosa é que a gente teve a notícia agora que a gente teve uma bilheteria maior, mas por outro lado, nenhum dos filmes desse ano chegou já ao bilhão, né? A gente tem 30 e poucos filmes que já chegaram ao bilhão.
Não chegou nos Estados Unidos.
É, isso é só contagem dos Estados Unidos. Contagem mundo, aí passa. Aí sim, a gente tem Vingadores como o primeiro lugar, em 2,04 bilhões. Caramba, cara, passou de 2 bilhões, isso é muita coisa.
Pois é, 2 bilhões.
Pantera Negra ficou em 1,34 bilhão. Aí Jurassic World, 1,3 bilhão. De novo, Os Incríveis 2. Venom. Olha só, Venom não tava na outra lista.
Vai Venom, né?
Venom chegou a bilhão?
Não. Venom tá 853 milhões, mas tá em quinto lugar, cara.
Cara, se tem dois Transformers no clube do bilhão, não significa que é só qualidade, né? Venom pode entrar, talvez. Tem filme ruim já. Já não é a primeira vez que vai ter um filme
não,
ruim.
Não, não tem Transformers aqui.
Não, porque não teve esse ano. Mas os dois últimos Transformers passaram do bilhão.
Olha
só. O que é algo
só.
Que é inexplicável, porque são filmes que são ruins de crítica. E todo mundo que vê fala mal. Não consigo entender o fenômeno do Transformers.
Com certeza o Optimus Prime comprou vários ingressos do cinema. Pra encher essa sala pra ti. Tinha um monte de cacareco lá, um monte de ferro velho.
Eu vou lembrar esse seu comentário quando a gente for ver a lista das bilheterias nacionais. Mas a gente chega lá.
Só finalizando as estatísticas, a gente tem os filmes que são diferentes. A gente tem em nono lugar Bohemian Rhapsody. Olha aí, cara, o mundo
bacana.
Fazendo jus. Esses americanos não entendem nada. Em décimo lugar, por incrível que pareça, aquele Animais Fantásticos, Crimes de Grindelwald. Porcaria de filme, 628 milhões.
Não precisa falar mal do filme, de bobeira.
Isso aí eu entendo porque é a franquia, né? É o pessoal que são os órfãos do Harry Potter. Então vai ter público. Não interessa se o filme é bom ou se é ruim.
Eu tô sendo só hater aqui.
Mas vamos pensar aqui, é só. Vingadores, continuação. Pantera Negra, tá. Pantera Negra foi o primeiro, mas de qualquer forma é de universo. Jurassic World, continuação. Incríveis, 2. Venom, tá, é super-herói. Missão Impossível, continuação. Aquaman, super-herói. Deadpool, 2. Aí Bohemian Rhapsody, realmente faz sentido. E Animais Fantásticos, 2. Caraca, né, cara? Tipo, é continuação ou adaptação?
O único que não foi continuação e adaptação foi Bohemian Rhapsody, que é baseado numa banda que existe.
Eu falo, cara, eu acho que o futuro do cinema são esses filmes blockbusters e os filmes mais cabeças, mais assim independentes, sei lá, roteiro original, vai acabar indo direto pra mídia de streaming, cara, Netflix, Amazon.
Eu não sei, eu tinha uma dúvida de olhar, só que eu nunca vou ter paciência pra olhar os números a fundo, mas eu tinha uma dúvida de saber esses outros filmes entre aspas menores, o quanto eles influenciam nessa história de foi o ano mais rentável, porque de repente tem vários filmes que não vão chegar a um top 10 ou um top 20 de bilheteria, mas que vão render muito mais dinheiro do que renderiam anos anteriores. Isso vai fazer conta na hora que você for somar tudo lá no fim.
Sei, eu tenho na minha cabeça que esses filmes vão acabar não indo mais pro cinema. Então, já estão indo menos.
É. Bom, a título de curiosidade, vamos citar os top 10 do Brasil. A gente teve Vingadores, Guerra Infinita em primeiro lugar também, Os Incríveis 2, Pantera Negra. Agora, em quarto lugar, Nada a Perder, do Edir Macedo. Olha só, cara, o poder que o cara tem de manipulação de massa, hein?
Isso aí é aquilo que o Tibério tinha falado. Foi o Optimus Prime que comprou esses ingressos.
Pois é, os ingressos foram todos vendidos e as salas estavam todas vazias, né? Mas a gente não entra nesse mérito, não.
E tem uma história aqui que eu vi que aconteceu, mas eu não sei exatamente qual filme foi, mas teve um mês que o Joia estava fechado, o Joia aqui pertinho de mim, então eu passo por lá sempre, e o Joia estava fechado com o cartaz de um certo filme que eu acho que entrou em quarto lugar na bilheteria esse ano, não sei exatamente qual foi o filme, mas é um filme que estava fechado, o cinema, e estava dizendo que estava esse filme em cartaz, mas ele estava com todas as sessões fechadas, ninguém, o cinema estava fechado, assim, deram uma grana pro cinema, ó, diz que tá passando aí e fica quieto, beleza, vende todos os ingressos, cara, o cinema fechado com pôster fora do The Math.
Cara, uma coisa interessante que a gente, assim, nosso top 1 da bilheteria Guerra Infinita, ele tipo, tudo bem, é bastante, mas ele bate no décimo colocado nos Estados Unidos, né, cara? A gente é interessante, nossa, a gente tem bastante cinema, mas pra quantidade de pessoas que a gente tem, a gente não chega também a tanto, né, cara? Se você pensar que os Estados Unidos, o primeiro filme chegou quase a 700 milhões, né? Tipo, o Brasil é grande, mas não é tão, assim, não tem, né, acesso, não é acessível.
É, cara, eu acho que a gente pode concluir que o americano vai muito mais ao cinema do que a gente. O que é uma pena. Eu acho um dos programas mais divertidos de fazer, mas pelo jeito o brasileiro não concorda tanto.
Bom, tem uma coisa, né? Aqui a gente não tem muitos grandes centros, né? A gente tem contato com padrinhos de cidades menores que falam que só tem um ou dois cinemas na cidade e tem gente que tem que viajar pra ver os filmes de lançamento e tal. Então, não são tantas cidades que tem muitas opções. E, além disso, tem um negócio de que o real vale muito menos do que dólar, né? Você vai lá fora e vai ver o preço de um ingresso e vai ver o preço daqui numa segunda-feira na sessão pagando meia entrada. Então vai ser um preço que vai ser relativamente bem menor. Coerente com a realidade brasileira, mas bem menor do que o de lá de fora.
Então meu cálculo tá mais errado ainda, porque o Guerra Infinita é 217 mil milhões de reais e Han Solo foi 210 milhões de dólares. Então assim, dividir nossa conta aqui por 4 dá mais ou menos uns 60 milhões de dólares. Então é pior ainda, né?
É. Se a gente tivesse vendo uma estatística de ingressos vendidos, talvez a gente não ficasse tão mal na fita.
É, verdade.
Mas pra chegar nesse Vingador Guerra Infinita em 237 milhões, foram 14.572.181 pessoas. Aí. Até só uma pessoa aí daria a diferença.
Olha, e só finalizando a lista, a gente tem Aquaman, Jurassic World, Jumanji, que não entrou nas outras listas, A Freira, olha aí, Elvis, filme de terror, no oitavo lugar do Top 10. Hotel Transilvânia 3, caramba, cara, nosso gosto é muito ruimzinho, hein? E Venom.
É, uma coisa que eu fico triste é ver que o filme de terror vende muito aqui no Brasil, o filme de terror gringo vende muito aqui no Brasil, mas quando lança um filme de terror brasileiro, ele é mal lançado e ninguém vê. Tem um filme que eu vi em festival, que ele passou no Festival do Rio e no Rio Fantastique, que é O Morto Não Fala, do Denison Ramalho, que eu espero que ele seja bem lançado, porque é um filme de terror sério, é um filme de terror bom, e tem uma produção bem feita, ele tem coisa, é um filme bem legal. E só que eu duvido, quando chegar aqui vai ser que nem, sei lá, O Animal Cordial passou escondido, ninguém viu, aquele outro do Lobisomem também, que me foge o nome agora, também passou, ninguém viu, o filme do Rodrigo Aragão, Mata Negra, que é o filme mais sério que ele fez de todos, ninguém nunca viu filme do Rodrigo Aragão no cinema, Exterminadores do Além, quando passou, virou piada porque ninguém gosta do Danilo Gentili.
Eu peço, ninguém nem sabe nem o nome que você tá falando.
Exatamente. E aí, só que aí você vai falar da Freira. A Freira é pior do que esses todos que eu falei. É uma pena.
E é só, em 20º lugar no Brasil ficou Mega Tubarão. E você aí falando mal.
Mega Tubarão.
Ai, meu Deus, sério. Mega Tubarão em 20º lugar, cara. Parei.
Não, peraí. Mega Tubarão tem um motivo por que ele tá assim. Que o Mega Tubarão é estrelado pelo Jason Statham. Então é um filme de Mega Tubarão, mas é um filme de com ator.
Não,
com ator não, conhecido.
Ninguém foi vendo o cinema por causa disso.
Os outros filmes também são com atores não, conhecidos.
Não, porque se você pensa em Mega Tubarão, você pensa em Sharknado. Você vai ver elenco de Sharknado, é elenco que era lá do B nos anos 90 e hoje em dia tá desempregado. Não é o Jason Statham.
É, Elvis, a gente tá gostando do seu empenho em defender, assim, mas não,
não. Você perdeu do Mega Tubarão. Enquanto você tava defendendo o cinema nacional, beleza. Mas você vai defender Mega Tubarão.
Olha só, então um aviso em 2019, vejam O Morto Não Fala. Pronto.
E a segunda notícia que a gente tem aqui é uma comédia, não é comédia, é uma coisa meio, como é que pode dizer assim, burra mesmo, baseada naquele filme Bird Box, que tá na Netflix aí, que eu não vi por falta de tempo.
Que não tem nada a ver com comédia, diga-se de passagem.
Mas as pessoas resolveram que seria interessante brincar de Bird Box e usar uma venda pela rua, pela casa e fingir estar na situação da Sandra Bullock.
E se filmar fazendo isso.
Coisa idiota,
aí,
cara.
A ponto da Netflix ter que botar um comunicado oficial pedindo para as pessoas tomarem cuidado. Pra pra não fazerem merdinhas por aí.
Cara, vocês viram os vídeos?
Eu vi um vídeo que uma criancinha pequena bate com a cara na parede, eu fiquei com a pena da criancinha.
Não, o pai quase que arrebenta a criancinha na porta. Mas, cara, eu vi as pessoas na rua mesmo, sabe? É, andando, barulho de buzina. Cara, o que as pessoas têm na cabeça, cara?
Eu quero saber se alguém vai pintar o vidro do carro de preto e vai usar o GPS pra sair na rua.
Caramba, imagina a merda.
Isso seria mais legal.
Não seria legal, GG. Não seria legal.
Eu vi um dos vídeos das pessoas andando na rua, nego, o cara vai, rouba a pessoa e sai correndo, todo mundo de vendo.
É, que coisa idiota, cara.
Isso foi nos Estados Unidos, Nova York, sei lá.
Oi, eu vi um vídeo em Las Vegas também.
Cara, eu não sei. Tem gente andando de bicicleta com vendo, cara. Tipo assim.
Darwin Awards.
Imbecil. Agora... Ô, Tibério, vale a pena ver, cara. Ele tem um fim bem questionável, mas a tensão que eles apresentam durante o filme envolve. Vale a pena.
Não é um filme obrigatório, mas é um filme legal.
Eu tô querendo ver por causa dos memes mesmo, mas não é por causa de... É que eu tô com Black Mirror pra ver na fila ainda, tem um monte de coisa.
Que também não é lá essas coisas, né, cara? Todo mundo também tá falando.
A Netflix desse fim de ano lançou pelo menos 3 filmes acima da média do que a Netflix tinha lançado ao longo do ano. Eu critiquei várias vezes a qualidade da produção Netflix, né, porque lançaram umas coisas bem ruins, qualidade bem duvidosa, e agora no fim do ano fizeram esse Bird Box, que é legal. Lançaram Roma, que é o filme novo do Cuarón, que é um filme que não vai agradar todo mundo, porque é um filme lento e com a história meio assim, mas o filme tecnicamente é uma aula de cinema, filme que é bem legal de ver. E o filme novo dos irmãos Coen, A Balada de Buster Scruggs, que também tem umas coisas bem legais. Assim, se a Netflix fosse só nessa qualidade, eu ia dizer que tava bom.
Esse dos Irmãos Coen é bem estranho, né, cara?
Irmãos Coen, pra quem não viu, são 6 historinhas independentes, então é claro que você vai gostar mais de uma do que de outra, né? A primeira historinha, que tem o Buster Scruggs, que é meio musical, meio gore, eu achei genial. Mas, cara, Irmãos Coen é esquisito. Normal.
Os caras fizeram
o Grande Lebowski.
Tem que ver,
Só pra falar porque que eu não tô vendo essa série, porque eu tô vendo uma série Netflix, por causa da minha esposa, a gente tá grávido, e aí a gente tá vendo uma série chamada Turma do Peito. Eu acho, não lembro o nome em inglês agora, por acaso.
O nome
tá
dessa série nos Estados Unidos é Baywatch?
É. Pensei a mesma coisa.
Não, GG, é porque são mulheres amamentando. É um grupo de autoajuda de mulheres que estão com filhos recém-nascidos, e cara, é tipo assim, dá maior arrependimento. Porque ele mostra o lado da maternidade que não é tão bonitinho como você vê nos outros filmes. Então, assim, mas é divertido, assim, achei legal. Mas aí eu tô vendo a série com a minha esposa e eu tô vendo também, por causa dessa CXP e do stand da Amazon lá, tô vendo agora o The Man in the High Castle, porque eles fizeram uma parada muito maneira, assim, tu chegava lá, aí via um nazista falar contigo, falava pra não prestar atenção, sei o que, via um cara, dava um cartãozinho pra você, bem legal. Aí eu fiquei interessado, fui ver a série, então no momento tô vendo isso.
Você tinha que entrar na porta dizendo que tava procurando emprego, era divertidinho.
Isso, é. Aí pronto, então nisso aí eu não consegui ver essas outras.
Mas Black Mirror é Black Mirror, é uma chancela importante, eu acabei indo ver. E eu diria que de todos eles é o que tem o roteiro mais fraquinho. A única coisa divertida é essa coisa de você escolher pra que lado você vai. Mas eu acho que o roteiro é sempre mais importante do que a forma. É, e ele foi deixado meio de lado nessa.
Em breve eu te respondo.
Também pretendo ver em breve.
Então beleza, gente, vamos pros e-mails. Now, here comes the music. E aí, Tibério, quais são os dois e-mails de hoje?
Eu queria começar um aqui pelo Clemerson Campos, que é o Ruivo BR, que já gravou com a gente aqui algumas vezes, lá do Bloco 01. E ele ficou chateadinho porque não participou desse episódio e veio aqui reclamar nos comentários tudo. Ele começa falando aqui: poxa, não empolgaram com o Detetive Pikachu? Tão de sacanagem. O Pikachu é feito pelo Ryan Reynolds.
Ah, tá. Agora eu devo me importar.
Clemerson, eu te respondo. Não tô empolgado. Próximo.
Olha só, por acaso eu fui a única pessoa que falou que, pô, veria o filme, que é interessante, não sei o que, sei lá, mas ninguém com mais de 30 anos vai achar legal isso.
Olha, eu nunca digo nunca, só que expectativa zero, né? O podcast era sobre expectativas. De repente, eu posso ser surpreendido e vão dizer, olha só, é legal e tal, mas, cara, expectativa, não.
Eu só vou ser surpreendido se alguém me der um Boa Noite Cinderela e eu acordar no cinema olhando. Tirando isso... Eu tenho certeza que não vou ver.
GG, se alguém te der um bônus de Cinderela, acho que tem outras coisas pra você se preocupar, tá? Mas, ok.
Ele vai tomar uma noite de Cinderela, vai acordar num lugar escuro com alguém e falar assim, pica, pica, pica. Aí ele continua. Vamos lá, eu tenho algumas adições a fazer. Olha o cara se metendo na nossa lista. O Elvis falou de máquinas mortais. Acho que o mundo, só eu e ele, estamos esperando esse filme. É, Beto? É, esperando
Elvis. Eu tô, porque é a produção do Peter Jackson, porque eu gosto do... Eu gosto desse clima de steampunk. Tá, vamos ver.
Ele escreveu aqui que a previsão é de 100 milhões em prejuízo.
É.
É, né? Eu já vi que a nota no Rotten Tomatoes tá lá embaixo.
Aí ele continua. Sobre o Rei Leão ser ou não ser live action, tô com GG. É live action sim, chupa Elvis. Mas se o Elvis insistir que é animação, a Academia e outras premiações desconsideram filmes com captura de movimentos como filmes de animação.
Chupa GG.
Por exemplo, o Mogli da Vida não foi pra categoria animação.
E se não fosse live action, eles concorreriam à animação. Ou seja, ele não concorre à animação porque não é, live, não é animação, é live action. Você que tá errado.
É verdade. Quebrei a cara.
Aí ele continua aqui. Transformers novo não tá rolando. Claro, já era pra ter parado há muito tempo.
No primeiro. Aliás, era pra ter parado antes do primeiro.
E aí ele fala uma coisa que me deixou bastante triste. Gemini Man não tem nada a ver com a série antiga.
Oh. Oh.
É um filme com Will Smith, onde ele enfrenta uma versão mais jovem dele. O bom mesmo é que o filme é dirigido pelo Ang Lee. Pô, cara.
Ang Lee foi o cara que fez um daqueles Hulks que deu errado, né? É bom lembrar.
É, mas pode ter ação. O problema é que, como eu já tava esperando o carinha do relógio, eu já vou ver esse filme de má vontade.
De má vontade. É, mas eu li que o Ang Lee, né? Vai tá. Mas o outro, a continuação aqui, ele fala sobre o Coringa do Joaquin Phoenix, que é uma adição. Acho que o Bruce Wayne jovem não vai rolar. Mas opa, foi visto no set de filmagem o carro da série do Batman de 70.
Sério? Aquele Batmóvel original que tem uma sirene em cima? Que maneiro, cara.
Mas foi 66 isso, né? Não é 70. Mas tudo bem, essa série aí eu acho. Mas faz sentido. Sei lá.
Porra, caramba, cara. Agora me animei. Maneiro, maneiro, Clemens. Mas,
cara, deve ser easter egg, G. Não deve ter aquilo no filme.
Caramba, mas easter egg, geralmente ele fica escondidinho, cara. Esse carro, ele é muito chamativo. Ah, tudo bem, pode estar de longe, né? Ah, não sei, não
pode
sei,
tá passando,
cara.
Passando, né?
É, cara, eu vou ficar muito amarradão na hora de ver.
Eu acho que assim, pode ser legal. Só que assim, esse negócio de não fazer parte do mesmo universo e tal, as pessoas estão acostumadas com o que a Marvel tá fazendo, né? De ter tudo ligação. Então, não sei como é que vai ser, não, cara. Mas eu me amarro no Coringa, eu vou ver.
Cara, a gente vai ver de qualquer maneira, não adianta.
E aqui ele consertando o Caruso. Sonic não é Chris Pratt, é o James Marsden. O Cíclope dos anos 2000. O Jim Carrey é o vilão. Caramba, que zona, hein? Que o Caruso fez. Entendeu nada do pôster?
Mas você viu aquele pôster que tá parecendo pro Chris Pratt mesmo, cara? Era engraçado. Quando eu olhei também... Quando ele...
Parecia.
Mas não era. Mas também não é o Jim Carrey. Então, assim, tá todo mundo errado dessa vez.
Sobre o Exterminador, o filme é uma continuação do 2. Ignora os demais e tem produção do James Cameron. Ou seja, o filme tá vindo com tudo.
Eu repito o que eu falei no podcast. É Schwarzenegger, é Exterminador do Futuro, vai ter I'll Be Back, e a gente vai ver. E depois a gente vai falar mal.
Pois é, cara, mas essa coisa de ignorar é muito... Ah, me arrependi, deixa eu dar um jeitinho aqui, sabe? Se eles mudassem a linha temporal, já justifica tudo, cara. Tudo pode acontecer. Se alguém volta lá, mexe alguma paradinha, pronto, a gente já sabe que é pra entender tudo diferente daí pra frente, né? Uma pena que eles não fizeram isso.
Mas eles tentaram fazer isso no último, né? Eles tentaram fazer isso aí no último, né, já.
Pois é.
De dar uma chacoalhada. Ele fala de outras adições aqui que a gente não comentou, depois o pessoal entra lá no post e vê.
Mas que a gente pode continuar também sem comentar, né?
Ele fez um comentário aqui que ele sempre fala comigo que a gente tem uma categoria chamada Super Saiyajin e a gente ainda não fez um episódio de Dragon Ball. E vai sair um filme do Dragon Ball agora, já saiu por acaso, Dragon Ball Super Broly. E a gente não falou dele. Bem, a gente não é muito fã, mas acho que tá certo, hein, cara. A gente tem uma categoria chamada Super Saiyajin, a gente tem que falar de anime aí, hein, pô.
Eu não posso deixar de perder isso.
Eu também, Alves. Eu vou te falar que eu nunca vi Dragon Ball, eu não sei nem do que se trata. Eu não sei como é que é a história, eu não sei nada. E eu acho que eu prefiro continuar assim.
Eu vou te falar que a única coisa que eu conheço desses animes é alguma coisa de Naruto, porque eu já vi meu filho vendo. Mas também não faço nenhuma questão de ver. Já... Ash vs Evil Dead é um negócio que a gente pode fazer em 2019, mas isso é só uma opinião, assim, de quem tá vendo de longe e tal, quem sabe.
Eu vou juntar uma galera e vou fazer o anime Crastinadores e a gente vai no nosso feed.
Tá, Tá, então deixa eu aproveitar e comentar aqui que eu acho que eu ganhei um hater no Facebook. Ah. Inclusive, aproveitando que a gente tá falando de bloco de anime, bloco ganhou de quadrinhos mesmo e tal. E é um cara que eu nem sei, o nome também não interessa, se é hater, tudo bem. Amigo, você é um cara legal e tal. Ele diz que ele não gosta quando eu reclamo do bloco de quadrinhos. Eu vou continuar reclamando do bloco de quadrinhos. E ele diz que não gosta de quando eu toco teclado durante o podcast. Então, amigo, eu tenho um recado pra você.
Só
Jump,
pra irritar.
Pula isso, deixa pra lá. Ok, só pra irritar, continue, né, ouvindo a gente.
Eu vou falar uma coisa, o nome desse amigo é Leandro Sarubi e, cara, esse tecladinho é muito chato mesmo, Leandro.
Olha só, eu quero dizer nada não, mas eu tô com o Leandro. Até porque ele falou que a gente manda bem no quadrinho, então chupa, Evo. Tecladinho nunca mais.
O tecladinho tá comigo, eu vou continuar tocando.
Hashtag fora tecladinho.
Não, eu vou continuar tocando e vocês podem continuar acreditando nisso. Eu acho que vocês têm que ter muita fé e muita vontade de acreditar e não deixem de acreditar.
Ai, que piadinha horrível.
E não deixem de acreditar, mas eu não vou parar.
Então é isso, gente. Manda e-mail pra gente pelo contato@podcastinadores.com.br, um like lá no facebook.com/podcastinadores ou comenta aqui no post do episódio em podcastinadores.com.br.
E assim, o próximo episódio é seu Podcast Award, que é a premiação do cinema mais aguardada do ano. Mas a pedidos, a gente...
Entrou água na votação, então a gente vai ter que mudar.
A gente não vai se aprofundar nesse tema agora. O episódio foi por água abaixo e vamos tentar ficar aqui no rasinho. Aqui no...
E eu fiquei boiando.
Well, that's it. Good luck. And keep on dancing.